podemos talvez ir começando com estas informações e outros assuntos. Na sequência do que foi deliberado na reunião anterior, eu enviei um ofício ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, ou melhor, enviei através da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, para a realização da audição no dia 23 de dezembro. Ele reiterou que não tem lamentavelmente disponibilidade, prendendo-se isto com compromissos anteriores, há muito marcados, que implicam a deslocação ao estrangeiro. Não disse o que é que isto era, mas paciência. Não sei o que é que posso fazer. Então, sugeriu que está totalmente ao dispor, como aliás previsto na lei, para comparecer na audição em referência a qualquer das nossas propostas ou em outras que sejam da Conferência da Comissão. Sugeriu 29 ou 30 de dezembro, parece que essas datas tinham sido afastadas aqui na reunião anterior. 6 de janeiro, melhor dizendo, 5 era uma segunda-feira. Eu ia sugerir que nós fizéssemos esta audição no dia 7 de janeiro, no final do plenário, se fosse possível. Era o que me convinha mais. Nesse dia estamos cá todos à plenária. No final do plenário, é uma quarta-feira. Pode ser? Posso marcar? Para 7 de janeiro, quarta-feira, final do plenário. Sra. Deputada, marcámos, dei a conta dos esforços para marcar uma audição com o Sr. Secretário de Estado. Ele diz que, evidentemente, tem disponibilidade para comparecer na audição, em qualquer das datas propostas ou outras que sejam na Conferência da Comissão. Infelizmente, no dia 23, diz que tinha compromissos anteriores, há muito marcados, que implicam deslocação ao estrangeiro. Não é nada de concreto, mas tínhamos aqui acordado, enfim, na sequência de uma proposta minha, deixar para janeiro, para 7 de janeiro, no final do plenário, uma quarta-feira. Depois fomos contactados pelo gabinete da Sra. Embaixadora da Letónia em Portugal para agendar a audição sobre a apresentação das prioridades da presidência letónia do Conselho da União Europeia. Ela diz que está ausente no início de janeiro até o dia 9. Eu ia propor que fizéssemos na primeira terça-feira seguinte, ou seja, dia 13 de janeiro, antes, logo no início ou no final da nossa reunião. Posso marcar para dia 13 de janeiro. Muito bem. 13 de janeiro. Depois, aqui mais uma informação. Foi recebida uma carta da House of Lords, do Parlamento do Reino Unido, sobre o tema do assessor do Presidente da Comissão Europeia para a área científica. A Comissão Barroso instituiu, junto do Presidente da Comissão Europeia, o cargo de assessor-chefe para a área científica, o Chief Scientific Advisor, que tinha um conjunto de competências, prestar assessoria nas áreas de ciência e tecnologia ao Presidente da Comissão, estabelecer a ligação entre a presença da Comissão e os diversos organismos dos Estados-membros para garantir uma mensagem científica coerente, acompanhar desenvolvimentos na área da ciência e tecnologia, detectando áreas que fossem oportunidades para a União e as que poderiam ser ameaças, promover a cultura europeia na área da ciência e tecnologia e presidir o Conselho Consultivo para a Ciência e Tecnologia. O novo Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, tornou público que não pretende manter este cargo de Chief Scientific Advisor. E pelo que os presidentes da Comissão de Ciência e Tecnologia e dos Assuntos Europeus da House of Lords resolveram dirigir-lhe a ele uma carta expressando a sua opinião de que este cargo é importante e que ele deve ser mantido. Bem, trata-se aqui mais de tomar conhecimento. A mim não me compete tomar nenhuma iniciativa. Mas ele pergunta que passos é que estão a ser tomados para assegurar que estas funções essenciais do Chief Scientific Advisor continuam a estar disponíveis na Comissão. Portanto, eles apenas nos copiam esta carta, enviam-nos para conhecimento. Eu vou pedir que isto seja enviado aos deputados da CAE. Se entenderem tomar alguma iniciativa, sim, deliberaremos. De todo modo, não queria deixar de dar aqui conta disto. É para os deputados da CAE. Por último, última informação, antes da calendarização, ainda tenho aqui uma outra a seguir. O Conselho Nacional da Juventude apresentou uma proposta de diretiva à consideração da CAE sobre condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros. Mandou um ofício apelando a que Portugal apoie as propostas de alteração apresentadas pelo Parlamento Europeu, garantindo que a União Europeia seja um espaço propício à inovação, interculturalidade e que aposta no capital humano. Eu, aliás, já pedi para isto ser enviado aos seus deputados, não sei se já terão recebido isto. O Conselho Nacional da Juventude entende que a diretiva é relevante porque diz respeito à mobilidade dos jovens, por intercâmbio, formação, voluntariado, para desenvolvimento de competências interculturais, incentiva a circulação de cérebros e apoia a cooperação com países terceiros, trazendo tanto vantagens para os países de origem como para os de acolhimento. Esta iniciativa foi já escrutinada pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Iguais e Garantias, pela Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Recebemos os relatórios, foi também escrutinada pela CAI, a COM 2013-151, é uma proposta de diretiva sobre condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação, de estudos, de intercâmbio de estudantes, no fundo aqueles Erasmus fora de Portugal, fora da União Europeia, formação remunerada e não remunerada, voluntariado e colocação au pair. A proposta foi escrutinada, entendeu-se que não se violava o princípio da subsidiariedade e que o escrutínio se encontra concluído. Eu, mais uma vez, entendo que não me compete a mim tomar nenhuma iniciativa. Compete-me dar conhecimento disto. Houve aqui uma espécie de apelo a que Portugal apoie as propostas de alteração apresentadas pelo Parlamento Europeu e isto foi colocado à consideração da Comissão dos Assuntos Europeus. Este ofício e a proposta foi enviada aos seus deputados para os efeitos que entendam por adequados. Queria deixar também isso aqui expresso. Por último, sobre a calendarização das nossas atividades. Vamos ter uma reunião dia 6, vamos ter a audição dia 7, no final do plenário, e no dia 8 temos aqui as audições dos deputados do Parlamento Europeu sobre, já falarei disso a seguir, sobre a resolução 87/2014. É uma quinta-feira. Senhores deputados, aqui tenho que pôr à vossa consideração o seguinte. Apenas foi possível agendar estas audições para logo de manhã do dia 8 e depois do plenário, de tal forma que elas se realizariam todas antes das 11, 11 e um quarto do dia 8. Portanto, para as reuniões dos grupos parlamentares, ainda haver espaço para isso. É claro que se elas começarem mais cedo, haverá sobreposição. De todo modo, dentro das datas possíveis, a calendarização que nós fizemos, segundo as datas recebidas, mas evidentemente isto só pode avançar se houver acordos dos deputados nesse sentido, porque senão seria o Sr. Deputado Nuno Melo às 9 horas do dia 8, quinta-feira, Sra. Deputada Liliana Rodrigues, PS, às 9h45, Sr. Deputado Inácio Faria, às 10h30, recebemos também do Sr. Deputado Marinho e Pinto, independente, após o plenário, Sra. Deputada Marisa Matias agradeceu o convite, mas nos 3 dias que lhe referimos não é possível estar presente e não recebemos mais respostas. Srs. Deputados, tenho autorização para agendar para as 9h45 e 10h30 de quinta-feira, dia 8 de janeiro de manhã, estas 3 audições. Se houver mais, agendaríamos para o final do plenário, além do deputado Marinho Pinto, pelos vistos também pretende, ele já não está integrado num grupo, mas é um deputado a quem foi também enviado o ofício, portanto, temos de tratar como os outros, não é? Portanto, posso agendar, tenho autorização para agendar para... Muito bem. Então, penso que isto às 11, 11 e um quarto, no máximo, está despachado da manhã de quinta-feira. Portanto, para ir dia 13, já temos a audição da embaixadora da Letónia. Estamos a tentar, enfim, 13, terça-feira, como há pouco referi, estávamos a tentar fazer a audição no âmbito do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para o dia 20, mas não há confirmação de presença de nenhum comissário. Ou melhor, já sabemos que o vice-presidente Timmermans não poderá vir. Mas estamos a tentar arranjar outro comissário, nem que seja o nosso comissário Carlos Moedas, mas, enfim, será bem-vindo também, neste, evidentemente. Se puder ser um vice-presidente, com esta, evidentemente, neste contexto... será preferível, poder mais uma posição mais elevada lá, mas enfim. Depois temos, ainda não fiz os contactos, vou fazer hoje, ainda antes do Natal, para a visita de trabalho à Sérvia e ao Montenegro. Temos já a autorização da Sra. Presidente, será em fevereiro ou março. Abril, o seminário Revisão da Estratégia Europa 2020, Inovação, Estratégia e Ciência. E sobre a resolução, pronto, sobre a calendarização, isto que eu tinha a dizer. Antes de passar ao ponto dos pareceres, tinha apenas aqui algumas informações sobre a resolução 87/2014. Se é sobre a resolução, ainda vou agora falar dela.
Não, muito obrigado. Era só para confirmar datas. Se eu percebi bem, há a reunião da Comissão Ordinária a 6 de janeiro.
Era.
Ordinária a 6 de janeiro. Audição para a audição ao Estado de Estado a 7 de janeiro. E para a audição dos deputados europeus, a 8 de janeiro. É isto, não é? Mas, portanto, a reunião de 6 faz-se.
Salvo se não houver... Nós não temos ainda... Salvo se não houver... Pode ser que não seja necessária. Podendo nós fazer a reunião depois do plenário de quarta-feira, Depende da consulta aqui aos prazos que se tiverem a esgotar. Temos alguns. Temos. Não, pode ser, não faz diferença se é 6 ou 7. 8. Não. Podemos fazer só dia 7. Podemos fazer só dia 7. 7
é uma quarta-feira.
É.
Não tem quase nada disto.
Pode ser? Final de plenário.
E o PS não tem problemas nas reuniões no dia 8?
De manhã acabam às 11 e um quarto. De manhã. E depois temos no final do plenário o Tom Marinho e Pinto e outros que entretanto cheguem porque faltam-nos respostas. Portanto, foi nomeada a relatora sobre esta matéria a senhora deputada Paula Gonçalves. Foram dirigidas cartas de convites aos representantes dos grupos políticos no Parlamento Europeu. Recebemos respostas de CDS, Nuno Melo, Liliana Rodrigues, PS, MPT, Inácio Faria e Independente, Marinho Pinto. Recebemos também respostas da Maria de Matias, do Bloco de Esquerda, dizendo que não pode estar presente. Temos, portanto, aquelas quatro agendadas, três para de manhã, uma para depois do plenário. Sob a participação da representante da Comissão Europeia, podemos apurar o seguinte. Na primeira semana de janeiro, esta, os comissários estão em Riga, na Letónia. A comissária Marianne Thyssen, que é responsável pela pasta do emprego, assuntos sociais, aquisição de competências e mobilidade laboral, também está em Riga. Estas políticas mencionadas na resolução correspondem, em grande parte, foi a resposta que nos foi dada, a competências nacionais e não europeias. Portanto, enfim... Não houve aqui grande disponibilidade para nestas datas estar presente um comissário. Esta é a nossa, esta foi a nossa, foi a antena, foi a comunicação que nos chegou da doutora Maria João. Sob a presença do Parlamento Europeu, temos já estes quatro deputados. A Comissão Parlamentar, que tem competência sobre matérias em precisão, é dos direitos de mulher e igualdade dos géneros. É presidida por uma deputada espanhola, Iratxe Garcia Pérez, do PSOE, e portugueses têm lá a senhora deputada Inês Zuber, recordo que não temos resposta ainda do PCP no Parlamento Europeu, e o deputado Marinho Pinto, que esse já respondeu e diz que virá. Esta senhora presidente da Comissão, já se contatou com ela e ela tem uma agenda preenchida nesse dia. Considerámos a possibilidade da audição por videoconferência, mas estas coisas, videoconferência é sempre um bocado... Não sei o que acham. Quero pôr isso à consideração. Se vale a pena. Hã? Nesse dia... Oito. O relatório sobre conciliação de vida profissional, familiar e privada, que existe de 23 de fevereiro de 2004, sobre esse foi relatora a senhora deputada, na altura, Regina Bastos. Ainda é hoje deputada do Parlamento Europeu. É, já não é? Já não é? Bem, temos de comunicar à antena o que é que fazemos em relação à senhora Presidente da Comissão. Para o que outros contactos deve estabelecer. Entretanto, deu hoje a entrada na Comissão de Assuntos Europeus uma proposta de audições apresentada pelo CDS-PP. Da audição do chefe da delegação da Comissão Europeia em Lisboa, chefe de gabinete do Parlamento Europeu e a antena da Assembleia da República no Parlamento Europeu. Mas isso parece-me um pouco inusitado, porque a antena do Parlamento Europeu costuma ser um elemento de ligação. Funcionário. Não sei se é provavelmente isto que pretendiam, que fosse ouvida a doutora Maria João Silva Costa, que esteve aqui. Mas se... Porque, enfim... Em termos de eleição, o chefe de delegação, porque ela não representa o Parlamento Europeu, provavelmente, é o nosso elemento de ligação lá. De todo modo, posso fazer contactos com o chefe da delegação da Comissão Europeia e com o chefe do gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa. Esses dois funcionários aqui, isso posso. Bem, aguardo tomadas de posição sobre o que é que devemos fazer. Sr. Deputado Carlos José Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer as diligências feitas. Temos, portanto, já asseguradas as audições dos deputados ao Parlamento Europeu que até ao momento se disponibilizaram. Afirmar a nossa concordância com a audição do representante do Parlamento Europeu e da representante da Comissão Europeia em Lisboa, e, portanto, é uma outra possibilidade, que deviam ter por informação que, essencialmente, o grande contributo que podem dar é uma abordagem das iniciativas ou das iniciativas ou dos contributos que as respectivas instituições deram nesta matéria. Portanto, fazerem uma apresentação das posições que puderam ver nesta matéria. Fico ciente da dificuldade que, de alguma forma, antecipava de, em tempo útil, vir um membro da Comissão, da impossibilidade da Presidente da Comissão, também competente em razão de vizinhança da matéria no Parlamento Europeu, estar impossibilitada neste dia, e manifestava expressamente a minha concordância de que ouvi-la por conferência em vídeo não me parece a melhor solução e, portanto, deixaria essa de lado. O relatório mais substancial feito nesta matéria pelo Parlamento Europeu foi feito em 2004, já lá vão 10 anos, e, portanto, também não me parece que faça sentido ressuscitar, entre aspas, o autor desse relatório. Restaria uma hipótese que foi falada em determinada altura, mas que, dado isto não ser matéria da competência da Comissão Europeia ou da União Europeia, parece também inviabilizada, quero ouvir alguém de nível superior na hierarquia da Comissão, tipo diretor-geral. Essa hipótese é difícil, porque não há nenhum diretor-geral com esta pasta, com estas competências. Há um relatório previsto nos tratados sobre estas questões, em que a Comissão Europeia serve de entidade observadora e é feita a partir de dados fornecidos pelos Estados-membros, onde eu estarei informado, mas, de qualquer forma, há de haver alguém responsável por fazer, por eu recolher os dados. Mas, segundo parece, esse relatório, embora previsto no tratado, não tem sido elaborado. Se assim é, digamos que essa porta também se fecha. E, portanto, temos realmente os deputados portugueses, os representantes em Lisboa de duas instituições e, obviamente, aquele trabalho com que contamos todos nós, nomeadamente de quem nos apoia, que é o levantamento do que, em termos da União Europeia, existe nesta matéria. E será com base neste relatório, com base nestes dados, com certeza, que a deputada relatora fará a sua proposta de relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Estas audições têm, sobretudo, esse intuito, apoiar a elaboração do relatório que esta Comissão irá enviar e que depois será coligido com outros relatórios. Por isso, eu acho que nos interessa, sobretudo, proporcionar à autora o volume de informação, o mais extenso que seja, mas também com qualidade. Porque muita informação sem qualidade também não se faz grande coisa dela. Nesse ponto de vista, parece-me bem que haja a participação de deputados do Parlamento Europeu, embora com algumas dúvidas em relação, digamos, aos contributos substanciais que possam trazer-nos. Não sei se este é um tema que esteja alto na agenda do Parlamento Europeu, desconfio que não. Mas parece-me bem. Já em relação às instituições, digamos, do Parlamento Europeu em Lisboa e da Comissão Europeia, tenho mais dúvidas, porque aquilo que eu tinha pensado e na última reunião tinha referido era que se consultassem essas duas instituições sobre quem é que nós poderíamos ouvir que tivesse alguma especialização nelas sobre este tema. Ouvir os representantes, bom, eu, do que sei deles, ou farão um discurso muito geral, cheio de proclamações de natureza mais ou menos política, ou farão uma coisa muito abstrata, com pouca informação concreta. Portanto, eu não sei se não seria de, em vez de fazer um convite formal a essas duas entidades, aos representantes, dizer-lhes, olha, nós gostaríamos de ter aqui alguém do Parlamento Europeu, do ponto de vista técnico, ou da Comissão, do ponto de vista técnico. Conseguem arranjar-nos? Se não conseguirem, então temos muito gosto em que venham vocês e representam institucionalmente. Penso que ficaríamos melhor assim. Agora, onde é que, se eu fosse relator, o que é que eu gostaria de ouvir? Se eu fosse relator, gostaria de ouvir aqui as experiências dos países europeus que tiveram problemas sérios de natalidade e que já não têm. Por ouvir a Suécia, por ouvir a Alemanha, esse tipo de país, bem, também em alguns casos não têm por causa da imigração, mas também por outro tipo de políticas que foram desenvolvidas. E não sei se não seria de perguntar a um embaixador, ouça, não quer vir aqui falar da política de natalidade desenvolvida no seu país, não sei se de Dinamarca, ou, enfim, olhando aí para os países que neste campo tiveram, não direi maior sucesso, mas pelo menos conseguiram inverter a queda que estavam a sofrer há uns anos atrás, e se calhar pedir-lhes para virem cá transmitir as suas experiências. Era capaz de ser mais útil e mais interessante do ponto de vista do relator e do ponto de vista dos outros que estarão aqui a ouvir. Era a minha sugestão, Sr. Presidente.
Eu não me compete provavelmente fazer uma sugestão, mas e não sei se é um caso de inversão. Agora, a ideia que eu tinha, talvez errada, mas é que uma das maiores experiências de sucesso nesta área, ou de políticas de promoção da natalidade, que realmente permitiu que nunca, foi a experiência francesa. Penso que em França, realmente, a ideia que eu tenho é que, enfim, talvez erradamente, mas não me compete. Agora, não se trata de nada, trata-se de ver outros países, mas não nada transversal, no sentido de experiências europeias, porque as políticas nacionais, não é como se foi dito. Agora, tenho duas inscrições. Tinha primeiro a AER. Pareceu-me primeiro. Sr. Deputado Ribeiro Castro, então, sou primeiro. Por favor.
Só para explicar.
Obrigado. Nós podemos entrar em contato com os chefes de delegação da Comissão Europeia de Parlamento Europeu em Lisboa, dizendo especificamente que o que pretendemos é a apresentação dos relatórios, das intervenções, no fundo, mais descritivo do que tem sido feito, o historial, talvez não a antena da AER do Parlamento Europeu, isso é uma ligação. A segunda questão que está aqui posta é a questão da audição de experiências de outros países, foram sugeridos alguns.
para além de concordar com as sugestões feitas, não sei se será a nossa antena em Bruxelas, será o representante da Comissão em Lisboa. Parece-me relevante saber se o dito artigo do tratado está ou não está a ser cumprido, porque isso seria um elemento que constaria do nosso relatório, penso eu. Se houver um relatório que está previsto elaborar-se sobre temas, estes temas ou conexos, e que não está a ser elaborado, conviria suscitar a questão, porque um dos nossos objetivos é que as instituições europeias não é que assumissem competências que são dos Estados nacionais, mas não deixassem de ter a bomba demográfica em consideração, não é? Nomeadamente em aspectos que passam, também pela legislação laboral, por exemplo. Ou seja, há matérias que hoje se cruzam com a União Europeia e que podem facilitar ou dificultar uma série de questões que têm a ver com os temas que nós estamos a tratar. Dito isto, deixaria levantada a questão de saber detalhadamente, para não cumprirmos erros, se esse relatório não está mesmo a ser elaborado ou se está a ser elaborado e por quem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Isto é uma pergunta que temos de realmente nos dirigir ao chefe da delegação do Parlamento Europeu em Lisboa e aos deputados europeus que cá vierem, portanto. Mas podemos tentar saber antes. Pois, podemos tentar saber antes. Pois, muito bem. Podemos tentar, expressamente vamos perguntar isso, se há previsão de alguns relatórios sobre esta matéria, o que é que existe nesta matéria. Sr. Deputados, posso dar por encerrado este ponto ou há mais alguma sugestão? Aqui a doutora Alexandra está-me a dizer que temos já aqui no dossiê informação sobre os relatórios, mas eu penso que o Sr. Deputado se referia a outros que pudessem estar previstos e que não tivessem sido elaborados, não é? Penso que era isso, ou não sei se...
É expressamente um artigo do tratado que refere que a Comissão anualmente elaborará um relatório...
Pois. Muito bem. Está aqui, não sei se está aqui.
E se esse relatório é elaborado por... Se esse relatório é elaborado por alguém. E se é elaborado por alguém é porque há uma direção-geral ou uma qualquer entidade, observatório da família ou outra entidade qualquer que tenha a responsabilidade de o elaborar. E se assim é...
Nem sempre tem sido feito.
Obrigado.
Peça o elenco das vezes em que foi feito. Temos aqui, não. Ela mandou... Só um minuto.
Ela não mandou, nós é que compilamos.
Mas perguntar qual é o serviço que faz. O Sr. Deputado Vitalino Canas tinha pedido a palavra também.
Uma breve consideração em relação ao formato das reuniões. Ou seja, eu acho que devíamos combinar que não nos devíamos sentir todos obrigados em cada uma das intervenções a fazer intervenções. Primeiro, porque eu tenho a impressão que vamos ter um quórum reduzido. E vamos ter, portanto, várias. Portanto, é óbvio que a relatora, se quiser ter algum protagonismo nas reuniões, o terá todo. Agora, eu pessoalmente, e não sei se dentro do meu grupo parlamentar irei ter outros voluntários, eu pessoalmente não irei fazer grandes intervenções a propósito. Vou ouvir, eventualmente agradecer às pessoas e pouco mais do que isso. Portanto, se calhar devíamos combinar entre nós, em vez de estarmos aqui a sentir-nos obrigados cada intervenção, lá falamos 3, 4 ou 5 minutos para... Não.
Vamos fazer isto talvez já porque não temos muitas mais reuniões antes destas audições, portanto, não sei. O formato é ouvir e depois eu vou dar a palavra por a ordem normal e a resposta seria conjunta para mais tempo. Daria a palavra, digamos, para quem quiser intervir, 3, 4 minutos no máximo, e sem que, enfim, que, como isto é mais, isso aí seria mais um, não quero usar uma designação sexista de gentleman's agreement, mas seria mais um acordo, de alguma forma. Pois, se estão a ver a primeira ronda, seria só, e haveria, enfim, e pronto, logo veremos. Isso é uma coisa que é impossível dar o acordo para que as pessoas não intervenham, evidentemente. Ou que não?
Estou a propor que já haja aqui um acordo de forma a que sejamos muito moderados e, se calhar, pelo menos da nossa parte, sobretudo vamos ouvir e pouco teremos para ficou dizer. Registado. Eventualmente poderá haver uma intervenção mais de fundo, mas depois não a vamos repetir em todas as audições 5, 6, 7.
Sobre os presidentes chefes de delegação, é preciso dizer-lhe especificamente que é sobre o histórico. A gente, nós falamos sobre isto. Posso encerrar este ponto? Se os deputados têm mais intervenções sobre isto? Queria também informar que, informo disto porque fui convidado enquanto presidente da Comissão, que na última COSAC foi contactado no sentido de a Comissão dos Assuntos Europeus integrar da Assembleia da República um grupo de trabalho sobre as relações entre os Parlamentos Nacionais e os Parlamentos e o Parlamento Europeu sobre o papel dos Parlamentos Nacionais na sua relação com as instituições europeias. Basicamente é isto, assim, em geral. Um grupo que é integrado, é promovido neste caso pela Comissão Holandesa e que integra os parlamentos polaco, irlandês, francês, alemão, luxemburguês, e portanto haverá uma primeira reunião em janeiro. Portanto, depois darei conta a primeira será sobretudo para ouvir quais são as intenções, o que é que pretendem, mas não queria deixar de dizer isto sem antes de ir. Senhores deputados, podemos passar ao ponto 3, a apreciação e a votação dos pareceres. Muito bem. Então, uma vez que as linhas B, C e D são adiadas, pelos motivos que, enfim, no início, o senhor deputado Costa Neves referiu, a impossibilidade de estarem presentes, por razões de saúde, o senhor deputado Costa Cristóvão Norte e outros motivos sobre o senhor deputado Paula Gonçalves, o senhor deputado Lídia Bulcão, ficamos apenas com a linha A, que diz respeito a uma proposta de decisão sobre os acordos de eleição de foro, portanto, pactos de jurisdição, não é? O senhor deputado Alberto Costa é o relator, se quer usar a palavra.
Portanto, como sabem, quer a União Europeia, quer já antes a Comunidade Europeia, pretendia criar um estatuto judiciário comum, agora claramente no Tratado de Lisboa, baseado no reconhecimento mútuo das decisões judiciais, e nessa direção, em 2009, ainda não estando em vigor o Tratado de Lisboa, negociações conduziram à assinatura dessa convenção, que prevê na linguagem comunitária acordos de eleição de foro em todos os papéis comunitários da última década. A frase é essa sempre, não vi que variasse em relação à outra expressão mais usada entre nós. Acordos que, através dos quais as partes estabelecem que um determinado litígio é decidido apenas pelos tribunais de um Estado que designam com exclusão dos outros, e com obrigações assumidas pelos Estados no sentido de garantirem a execução dessas decisões. O interesse por esta solução radicou logo no início na maior previsibilidade, certeza e segurança que assim se oferecia, em particular às empresas da área comunitária, que participavam ativamente no comércio internacional, enfrentando incertezas e que desta forma ficavam reduzidas por este sistema de eleição de foro, de escolha de foro. Essas negociações conduziram a que se excluísse na altura os contratos de seguro celebrados com consumidores, depois de ter sido considerado um conjunto de matérias que também poderiam ser excluídas e que eram apontadas nesse sentido, mas finalmente prevaleceu a ideia de que só os contratos de seguros celebrados com consumidores e não incluindo, portanto, os grandes contratos de seguro e seguros comerciais é que ficavam de fora. Convém dizer que essa convenção é muito elástica e permite mesmo durante a sua vigência que os Estados moldem de alguma maneira a sua atitude, introduzindo ou retirando reservas. O tema mais discutido na altura, se me recordo bem do que li então o mês passado, era a respeito dos direitos de autor, porque vários Estados preconizavam que os direitos de autor fossem também excluídos do âmbito desta convenção. Entretanto, preciso dizer que a adaptou já a sua regulamentação interna no sentido de a tornar mais consistente com os objetivos e as soluções desta convenção, e isso obviamente tem também a sua importância. Convém dizer que estamos perante uma situação em que os Estados-membros não ficam partes da convenção, mas a convenção, com este ato de aprovação, vinculará todos os Estados da União. Essa solução resulta não só de princípios, como sobretudo de uma solução prevista na própria Convenção. Ora bom, coloca-se aqui um problema de competência da União. Natureza da competência da União, até de uma competência que tem um efeito tão contundente. Tu não és parte, eu, União, sou parte, eu assino, ficas vinculado. E realmente há que decidir previamente se estamos perante uma competência exclusiva ou partilhada. O caso no passado era tratado pelo Tribunal Europeu sempre na base da competência exclusiva, com base em disposições que hoje já não vigoram e com considerações que ainda valem. Mas o Tratado de Lisboa, nesta matéria, veio expressamente dizer, onde os outros nada diziam, que as competências na área do espaço de liberdade, segurança e justiça é uma competência partilhada. Há interesse nesta discussão a vários títulos. Um deles é o de saber se se aplicaria ou não o próprio controlo da subsidiariedade, porque se for exclusiva não se aplicar. Ora bem, ponderada esta matéria e as decisões anteriores do Tribunal, e para isso tive uma boa colaboração da doutora Maria João Costa, que quero aqui mencionar, não obstante a mudança da letra que se encontra no Tratado de Lisboa, prevalecem e devem continuar a prevalecer as razões que o Tribunal de Justiça sempre tem apontado, no sentido de que esta tem de ser considerada uma competência exclusiva, sob pena de, assim não sendo, poder verificar-se uma afetação significativa da aplicação uniforme e coerente das regras comunitárias, estou a citar o Tribunal, no que respeita tanto à competência judiciária como ao reconhecimento e execução das decisões e bom funcionamento do sistema. Isto é, se esta competência não fosse exclusiva, os Estados poderiam assinar convenções internacionais nestas matérias, de que resultaria uma balbúrdia judiciária e uma incerteza jurídica superior àquela que resulta da circunstância desta competência ser uma competência exclusiva. Tudo isto no passado decorria da lógica do mercado interno e do impacto positivo da harmonização no desenvolvimento deste mercado, e portanto isto consolidou-se. E tudo ponderado, parece que esta orientação que hoje parece brigar com a letra do tratado se deve manter, e portanto esta deve ser considerada, a meu ver, uma competência exclusiva da União, como há 10 anos se concluía mais pacificamente, que não havia uma letra que apontasse no sentido oposto. Sendo assim, concordando na conclusão com o relatório da primeira comissão, não cabe aqui a apreciação da observância do princípio da subsidiariedade, porque esta é uma competência exclusiva da União. E também porque este ato, o ato de aprovação da Convenção, não consta do catálogo dos atos submetidos a este controle, segundo a letra do protocolo anexo ao Tratado de Lisboa. Portanto, por essas duas razões, uma mais substantiva, outra mais de catálogo, não há lugar a esse controle. Em sede de diálogo político, para isto não ficar totalmente frustrante com esta conclusão tabular, sugerem-se três conclusões. A primeira é que se diga que, tendo em conta os passos anteriores que foram dados sobre três tratados, Amsterdão, Nice e Lisboa, e também esta restrição de âmbito que foi feita, que tornaria complicado que consumidores fossem por esta via levados a ter de litigar em tribunais de outros países, abdicando dos seus, tendo presente todos estes pressupostos, emite-se um parecer favorável à aprovação da Convenção, desta Convenção assinada em Haia. Não sei se era o nosso parecer que era pedido, mas pelo menos podemos emitir um parecer no sentido que, sim senhor, dados estes antecedentes, este percurso, etc., é de aprovar. Não se retire do atual tratado algo em desfavor desta conclusão do processo encetado há uma década atrás. Em segundo lugar, os estudos de impacto feitos já em 2008 não são concludentes em relação a todos os aspectos e, portanto, seria desejável que depois de um período mínimo de aplicação deste regime da Convenção se procedesse a uma nova avaliação que tivesse em conta os impactos nos vários direitos, as adesões, entretanto, verificadas, até ao presente são muito poucas as adesões a esta Convenção, tivesse presente essas adesões verificadas e também as restrições em relação aos vários âmbitos materiais, seguros, direitos de autor, outras áreas, etc. De maneira que houvesse uma reavaliação do impacto, que não seria inútil, porque era sempre possível, através de reservas, modelar o verdadeiro conteúdo desta Convenção a aplicar-se aos nossos Estados. Por último, a conclusão que me parece politicamente mais interessante é que, em casos como este, em que o exercício de uma competência exclusiva da União, que, portanto, é independente do controle de subsidiariedade, e, em particular, nesta esfera do domínio do espaço de liberdade, segurança e justiça, em que há uma vigência imediata resultante do exercício de uma competência exclusiva, seria altamente recomendável e, portanto, dizia no futuro, uma maior participação dos Parlamentos Nacionais nas fases anteriores do procedimento. Porque, senão, quando a União finalmente aprova, está consumado perante os Estados todos e não vem a Parlamento nenhum. E, portanto, esta hipótese, que é algo marginal, é uma hipótese lesiva dos equilíbrios que se pretendeu salvaguardar com estes controles e que, num caso como este, não acontece. E é a principal utilidade que retiro do contacto com uma espécie, que é uma espécie muito singular, concluído todo este processo, sem que Portugal seja Estado-membro, seja Estado-parte da Convenção, concluído este passo, em Portugal, como em todos os outros países, vigora esta Convenção. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu queria simplesmente agradecer ao Sr. Deputado Alberto Costa nos ter conduzido no meio destes terrenos pouco sinalizados e concordar com a conclusão que ele acabou por tirar. Portanto, acho que as dúvidas estão bem suscitadas, as conclusões estão bem fundamentadas e, portanto, era para manifestar expressamente apoio a essas conclusões e agradecer o trabalho feito. Obrigado, Sr. Presidente.
Presidente, só para pedir a separação das votações das conclusões, porque há duas partes. Há uma parte A em sede do controle da subsidiariedade e uma parte B em sede de diálogo político. Portanto, nós sugeríamos, pedíamos a separação das votações na A, portanto, A e B, e depois o ponto 2 e 3 da B podemos votar em conjunto e separado o quarto.
Sr. Presidente, não o fiz na altura oportuna, mas ainda não está fechada a reunião, ainda é oportuno fazer, é dar nota da importância que damos, Sr. Presidente, fazer parte desse grupo de trabalho, porque essa é uma questão muito atual, nem todos os que estarão lá terão aproximações semelhantes, ou seja, essa é uma matéria ainda um pouco em cru e em que as opiniões são muito divergentes. E, portanto, a sua presença é uma garantia, desde logo que acompanhamos o assunto, mas para além de acompanharmos o assunto, acompanhamos-lo com uma pessoa conhecedora e experiente e, portanto, queria realçar esse aspecto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu trarei cá os temas antes da reunião. Muito obrigado. Está encerrado a reunião.